Está começando Cultucada. Aqui a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Olá, tudo bem? Meu nome é Bernardo Bravo e eu vim aqui propor uma elaboração de projeto de gravação de álbum. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, dentro do setor da música, me apresentar um pouco, meu nome é Bernardo Bravo, fui coordenador artístico do Festival Psicodália pelos últimos 10 anos, sou coordenador artístico da Feira Internacional da Música do Sul, trabalho na Tertúlia Produções Culturais, que é uma produtora que eu fundei junto com o Fred Colverts. Já trabalhei no Cirque du Soleil, uma época, fiz uma participação na Flip Paraty no ano passado, coordeno a Ópera da Serra da Capivara, que é um evento no Piauí, atendo também bastante o Sistema S no Paraná, a partir de alguns projetos especiais, como o projeto de Festival de Música que eles têm anual, e alguns projetos de literatura, para os quais eles nos convidaram para curar e realizar. Criei, junto com o Fred e com a Rosângela Araújo, o Crianomics, que é um evento de economia criativa também no Paraná. Atuo a partir do Paraná com alguns projetos pelo Brasil. Também fiz uma circulação com a banda Tuyo pela Petrobras e crio projetos especiais para alguns trabalhos artísticos. Sou artista, sou compositor, já tenho 6 álbuns gravados. Um deles, inclusive, já foi laureado com Ibermúsica, o Ianai. Trabalhei um pouco na seara da música eletrônica também, produzindo, junto com a Santa Produção, alguns festivais de grande porte eletrônicos no sul do Brasil, como Experience, Tribal Tech. E também já produzi o Festival Internacional de Teatro de Objetos junto com a Santa Produção. E atuo basicamente com a elaboração de projetos voltados principalmente à lei de incentivo, mas também projetos como um todo voltados também à iniciativa privada. Então, basicamente, a minha proposta para essa oficina é a gente elaborar juntos um projeto focado de uma forma ampla, né, e detalhada dentro dos quesitos da lei de incentivo, porque se a gente conseguir contemplar todos os itens que uma lei de incentivo nos obriga a contemplar para a gente apresentar um projeto, com certeza a gente já vai ter todos os mecanismos e todo o conteúdo para a gente, de diferentes formas, apresentar isso também para a iniciativa privada, né? Falando um pouco da minha formação, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, mas pesquiso, elaboração de projetos já tem uns 15 anos, e também sou artista, sou compositor, atuo na área da música também como artista nos últimos 15 anos. Então, no final eu vou deixar umas referências bibliográficas e um pouco também das minhas redes, caso você queira se aprofundar no assunto e conversar comigo. Mas vamos começar falando um pouco sobre a elaboração de um projeto voltado a um álbum musical. Então, como músico, bem provável você tenha esse desejo de elaborar o seu próprio álbum e o seu projeto. E, basicamente, para a gente iniciar esse trabalho, a gente precisa ter uma pesquisa prévia artística, uma pesquisa prévia de conteúdo e da justificativa, da proposta, do seu anseio artístico, o que você quer gravar. Então, essa parte, é claro que eu abri uma oficina separada sobre a gente estudar identidade, estética, fundamentação artística para você propor alguma ideia, mas então a gente vai partir do pressuposto de que você já tem uma ideia, que ela já está sedimentada na sua cabeça e a necessidade dela vir ao mundo já está colocada no seu coração, na sua forma de acontecer e no trabalho que você queira realizar. Tá? Então, vamos supor que você já tenha isso feito e já está com a sua seleção de faixas e fonogramas pré-selecionadas para realizar esse trabalho. Você precisa oferir o capital, a aprovação, o edital ou o patrocínio para realizar o seu trabalho, né? Então, um projeto de lei e basicamente um projeto estrito senso e lato senso de música, ele precisa prioritariamente de uma apresentação. A apresentação, ela consiste, claro, no acabamento, como você vai lidar o acabamento estético, o design, onde você vai implementar tudo isso, mas no âmbito da lei, ela é basicamente o parágrafo no qual você define o que é o projeto. Então, começando com a apresentação, a gente precisa definir o parágrafo que é o projeto, o sumo do projeto. Então, no nosso caso aqui, vamos trabalhar com esse exemplo. O projeto, vamos chamar de projeto X. O projeto X consiste na gravação de um álbum musical no qual se contemplam 8 faixas que serão produzidas pelo artista tal e serão interpretadas pelo artista tal e terão como contrapartida tais e tais ações para tal e tal público. Então, basicamente, ela é um parágrafo, a apresentação ela consiste num parágrafo sumo, num parágrafo principal do que é o projeto. Não cabe aqui na apresentação você justificar, você colocar floreios, você inserir informações que não é para essa definição, assim. Cabe apenas um parágrafo, no máximo 2, onde você define de fato o que é o projeto, né? Essa é a apresentação. Quase todos os editais nos quais você inscreveu o seu projeto, incluindo até esse próprio edital que a gente está aqui pleiteando da Funarte, ele vai prescindir de você ter inicialmente essa apresentação, né? Na sequência das apresentações, a gente tem alguns outros itens muito relevantes que se apresentam na hora de você colocar o seu projeto no mundo. O segundo item que eu queria trazer para vocês são os objetivos. O que, que são os objetivos? Os objetivos é o que você quer alcançar com o seu projeto. E eles se subdividem basicamente em 2 itens. Nós temos os objetivos gerais e nós temos os objetivos específicos. Isso varia de edital para edital e também vai variar na iniciativa privada no formato como você vai querer contar isso para o seu patrocinador. Mas o objetivo, ele é especificamente o que você quer atingir. No sentido lato, se a gente coloca um objetivo geral, é otimizar, fomentar a música de tal região que é que você representa, em tais e tais regiões que é onde você quer atuar com esse álbum, permitir a troca de acesso dos produtos culturais X para a área Y. Só que o objetivo específico, ele já é um pouco mais complexo. O objetivo específico, ele vai lidar com alcançar tanto de público, realizar tantas situações, gravar, no nosso caso, gravar 8 faixas, gravar em tanto tempo, permitir que a acessibilidade aconteça de tal e tal forma. Então, assim, o objetivo, ele vai prescindir de um estudo maior da sua parte para que você aprofunde, de fato, o que, que você quer alcançar com o seu projeto, e é importante que você liste, tá? Que você coloque isso de um jeito que seja de fácil entendimento, mas que você não se esqueça de nada, né? Porque isso conta muito ponto na aprovação do seu projeto, se a gente está falando de uma lei de incentivo, mas mais do que isso conta muito ponto para que você entenda o alcance que você quer ter com essa proposta que você está inserindo no mundo. Bom, além do objetivo, apresentação e objetivo, o terceiro item que sempre vai se apresentar para sua elaboração de projeto, ele se chama justificativa. Em vários editais, ele geralmente é um item que tem um tamanho muito grande de disponibilidade de caracteres para você inserir. Porque, de fato, a justificativa, ela vem justamente com essa função. Ela é o momento no qual você vai justificar, no qual você vai fundamentar o motivo pelo qual você está pleiteando esse incentivo ou pleiteando esse patrocínio. Então, na justificativa, a gente de fato vai usar toda aquela pesquisa e todo aquele mecanismo que a gente já realizou para entender o porquê que a gente teve vontade de fazer esse álbum musical, e a gente vai começar a traçar esse histórico para deixar pro julgador, para a pessoa que vai analisar o seu projeto, o motivo pelo qual você está apresentando essa proposta. Então, geralmente, no caso de um álbum musical, a gente começa falando um pouco da historicidade do segmento musical no qual você está inserido. Vamos supor, então, que o nosso projeto seja um álbum de música popular brasileira. Você começa a traçar, então, um pouco o histórico da música brasileira dentro do segmento no qual você pertence. E você vai justificando isso a partir de vários suplementos históricos, várias informações. É uma parte de estudo. Então, para a justificativa, a minha sugestão é que você estude e colha algumas referências, até acadêmicas e bibliográficas como um todo, para trazer o porquê que você está pleiteando capital, investimento, patrocínio para a sua proposta, né? Então, geralmente, ele vai dar pelo menos uns 5 a 6 parágrafos e ele vai se compondo num texto que começa com essa fundamentação teórica desde da época da modinha, na qual os compositores chegaram no Brasil e fizeram um entrelaçamento com toda a população originária que já existia aqui, se formou uma música urbana. Essa música urbana traçou o seu paralelo e o seu acontecimento em tais e tais cidades. A partir desse momento, esse compositor que se apresenta como proponente conviveu com descendentes dessas relações e criou em si uma sonoridade específica na qual, com a qual ele quer apresentar e pleitear uma novidade, que é a gravação de fonogramas inéditos relacionados ao segmento da cultura caiçara específica daquela região. Estou dando aqui um exemplo bem en passant, assim. Então, a justificativa, ela é muito importante, né? Ela é também, na verdade, ela vai mostrar o teu espectro de conhecimento daquilo que você está fazendo. E aí, os parágrafos finais, isso eu falei dos dois primeiros parágrafos, né? Que é uma situação histórica. O parágrafo do meio vem dizendo novamente um pouco o que é essa proposta, mas aí você pode florear, não florear no sentido irrelevante, mas pode fundamentar com um bom conteúdo aquilo que você está propondo, para que os parágrafos finais sejam justamente os argumentos no qual você, os quais você vai se utilizar, ou dos quais você vai se utilizar, para convencer o júri de que o seu projeto é o melhor projeto que existe nesse momento. Então, os dois últimos parágrafos, geralmente, eu me utilizo para, por conta dessa problemática que eu levantei com a historicidade e, muitas vezes, a ausência de contemplação, seja do atendimento do público, da estrutura da gestão pública para dar atenção à cultura caiçara, vamos supor, e tudo mais, eu acabo trazendo argumentos que levantam uma problemática que, nos últimos dois parágrafos, eu vou convencendo o júri, apresentando para o júri, nem convencendo, apresentando para o júri que aquele projeto merece esse capital, porque ele vai preencher uma lacuna histórica, uma lacuna de atenção política, uma lacuna de atenção cultural, e por conta disso ele merece esse capital. Isso também aumenta muito a sua nota, faz com que você, faz com que, na verdade, um júri, eu já fui jurado de alguns editais há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, isso faz com que a gente compreenda muito rápido o que você quer propor e faz com que a gente compreenda que você tem conhecimento sobre o que você está propondo e que, de fato, você tem argumento que está convencendo a gente, enquanto leitor do seu projeto, a, de fato, auxiliar para que você consiga viabilizar financeiramente ele, né? Então, basicamente, essa é a justificativa. É a fundamentação teórica e a fundamentação histórica que você vai trazer do seu projeto e, basicamente, a pergunta que a gente faz nela é: por que o seu projeto merece ganhar esse capital, merece ser incentivado? Então, você, desde a configuração histórica, você vai levantando essa pergunta na tua escrita para entregar, nos parágrafos finais, o porquê que você merece receber esse incentivo, tá? Após a justificativa, a gente tem a democratização do acesso. Ela é um item de extrema importância, é um item que foi crescendo em importância na historicidade da elaboração dos projetos voltados à música nos últimos 10 anos, né? E ela vai variar muito de lei para lei, porque, por exemplo, na Rouanet, a gente tem alguns critérios específicos que você tem que atender. E, basicamente, nas leis estaduais, no caso do Paraná, que é por onde eu atuo mais, ou por São Paulo, ela também vai prescindir de algumas regras específicas. Mas, falando aqui a grosso modo, e basicamente para que você tenha uma base, né, de elaboração do teu projeto, a democratização do acesso, ela consiste na atenção que a gente vai dar no projeto para que a gente consiga pleitear e expandir para que todos os diferentes segmentos e públicos possam ter acesso a esse trabalho que foi elaborado. Basicamente, a gente trata a democratização do acesso como a expansão real do projeto, porque a gente, no caso principalmente dos incentivos fiscais públicos, nós estamos recebendo um capital público. Então a gente tem que atender também não só o nosso desejo artístico de conectar com determinado público, mas a gente tem que pensar em todos os outros públicos que não necessariamente podem ser o público desse segmento artístico no qual esse álbum está se fundamentando, mas que também doaram seus impostos para que esse trabalho acontecesse, né? Então, basicamente, a gente vai pensar no público portador de necessidade especial, a gente vai implementar em todas as ações possíveis libras, legendas, gratuidade de acesso o máximo possível dentro do teu projeto. Isso eu estou falando agora, é um recorte de lei de incentivo pública, de verba pública, né? Mas também, se você já pensar nisso no teu projeto para iniciativa privada, isso engrandece muito a tua atuação e faz com que você, você passa para o patrocinador uma ideia de consciência de comunidade, né? Que o seu projeto, além da vontade artística de acontecer no mundo, você tem uma preocupação em entender que a cultura é muito mais do que a manifestação artística, que ela é um enredo de uma comunicação e de autorreferenciamento entre uma comunidade. Então, a democratização do acesso, ela precisa de uma atenção muito grande, e ela precisa não só de uma atenção muito grande, eu te convido sempre a analisar ela também a partir do patrocinador ou do incentivador para o qual você vai estar apresentando o seu projeto. Então, se você vai apresentar esse projeto para a Lei Rouanet, você precisa ler com atenção a Lei Rouanet, porque ela tem características específicas de regramentos para a tua democratização do acesso. Se você estiver apresentando isso para uma lei estadual, isso também tem suas regras específicas, vale a pena você ler com atenção a tua lei e sublinhar cada item do que eles estão te orientando para você não deixar de trazer nada para a tua democratização do acesso do teu projeto específico, né? E nas leis municipais também. E se você tiver com a iniciativa privada, eu também te convido a pensar a marca para a qual você vai estar apresentando esse projeto, qual é o recorte dela no mundo, qual é o trabalho social que ela atua, e também convidar essa marca para expandir essa atuação a partir do seu conhecimento e a partir até do que as próprias leis de incentivo já nos ensinam, né? A democratização do acesso, ela tem um peso enorme, e na verdade, ela, como eu falei no início da conversa ali, ela tem um peso que vem aumentando, porque de fato estamos oferindo verba pública, no caso de lei de incentivo público, e precisamos ter uma devolutiva real e muito séria sobre esse trabalho artístico para a comunidade. Então, a democratização do acesso também eu deixo ela basicamente com 5 parágrafos, se eu consigo desenvolver a ideia, dependendo da formação e do formato do projeto. Também fundamento ela com a legalidade, com os argumentos, com as cláusulas que cada lei me obriga. Então, de acordo com o inciso tal da lei 8.313/... você vai dizendo aonde você fundamentou, estou atendendo no âmbito de portadores de necessidades especiais, tais e tais itens, no âmbito da acessibilidade total, tais e tais situações gratuitas. Então, é importante você ter bastante carinho e, mais do que carinho, você ler o regramento jurídico para o qual você vai estar no qual você vai estar se inscrevendo, para você daí aplicar corretamente a democratização do acesso com a escrita precisa, para que o seu projeto não tenha nenhuma perda de nota ou de mérito com relação a uma proposta que não atenda a real função que é a democratização do acesso, né? Parece meio óbvio, mas é importante. Democratização do acesso. Você tem que pensar um pouco mais do que só o seu álbum musical, para onde que ele vai, por que que você está fazendo, como que ele vai chegar em diferentes públicos, e também não se esquece, isso também já vou falar um pouco mais adiante, que tudo isso vai ter custo no teu projeto, mas isso a gente já continua um pouco mais para frente. Bom, dentro da configuração das leis de incentivo, basicamente depois a gente vai trabalhar com um item que se chama etapas de trabalho. O que são as etapas de trabalho? Aí você já está começando a pensar, de fato, previamente, o formato como você vai realizar esse projeto. Então, ela geralmente se divide em 3 itens básicos, mas cada item desse você vai destrinchar, você vai esmiuçar, de cada produtor tem o seu jeito de esmiuçar, mas ela não foge muito de uma regra muito específica, né? Então, o primeiro item que a gente trabalha na etapa de trabalho é a pré-produção. Então, você vai escrever lá pré-produção e você vai colocar em itens basicamente tudo que você vai realizar na pré-produção. Ele é basicamente um convite a você, de fato, pensar o tamanho desse trabalho, né? Você planejar tudo o que vai acontecer, porque basicamente a gente também deixa nas etapas de trabalho o tempo, a estimativa de tempo que a gente vai prescindir e que a gente vai precisar para realizar tudo aquilo que a gente está colocando dentro desses itens. Então, a primeira etapa que a gente chama é a pré-produção. Então, na pré-produção, inclusive, você já coloca o tempo que você já teve e que você vai ter para repesquisar alguns itens, para você colher o seu repertório, para você pegar as autorizações e as deliberações desse repertório para você realizar o seu trabalho musical, a escolha e a contratação dos profissionais que você vai, com os quais você vai querer trabalhar, As autorizações necessárias do poder público, se você tiver previsto com algum show na rua, se você tiver previsto com alguma situação que tenha que envolva o poder público, é o momento no qual você vai pegar as autorizações para iniciar o seu trabalho, que você vai realizar os contratos, que você vai avisar os seus fornecedores, chamar toda a equipe necessária. Enfim, no caso de um álbum musical, é basicamente isso que você vai precisar na sua pré-produção, né?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.